O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, lançou campanha para incentivar o voto nas eleições de outubro. Campanha veiculada em emissoras de rádio e TV e também em mídias sociais para sensibilizar os eleitores para a importância do voto como instrumento de participação do cidadão na definição do destino do país. E eu converso sobre o assunto com o professor André Ramos Tavares, que é do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da USP, autor do Guia das Eleições, que é um manual com verbete sobre o processo eleitoral. Professor André, bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido. Estamos aí tentando esclarecer o nosso ouvinte, dando subsídios, informações para que ele possa participar do processo eleitoral. Sabendo exatamente como é que acontece esse processo, quais são as etapas, o que é permitido em campanha eleitoral. A gente já discutiu um pouco de tudo, né? O que vai estar ali na tela do computador na hora da votação, na urna eletrônica, na hora da votação para o eleitor. E agora também vamos fazer uma reflexão sobre essa campanha do TSE em relação ao voto, a participar do voto, quer dizer, tentar convencer o eleitor a não se abster da participação nas eleições. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre essa campanha, professor.
Claro, eu tenho até acompanhado o importante serviço que vocês estão prestando, esclarecendo a população sobre esses elementos que são imprescindíveis, que todos conheçam bem, né? E a fundo, um deles é justamente esse da participação política efetiva. Então, essa campanha do Tribunal Superior Eleitoral, aliás, como as demais campanhas também, é uma campanha muito importante, porque ela tenta conscientizar todos da importância da escolha, não é, agora, nesse momento da votação que nós vamos ter em outubro, não é, que todos participem desse processo de escolha dos candidatos. Então, o que principalmente se visa nessa campanha? É que nós não tenhamos um índice alto de abstenções e também que se evite o voto nulo, né, ou o voto em branco. E isso tudo por quê? Que na medida em que a pessoa deixa de comparecer às urnas e, por exemplo, faz uma viagem, né, resolve fazer uma viagem curta ou longa e deixa de lado esse momento importante que é a escolha dos representantes, ela acaba fortalecendo, não é, vamos dizer assim, o voto do seu vizinho, não é? Quer dizer, mesmo quando a pessoa vota em branco ou vota nulo, isso, especialmente na questão do voto nulo, é muito importante de ser dito, e eu acho que esse talvez seja um dos principais aspectos dessa campanha. Se engana quem acha que uma grande quantidade de votos nulos vai anular a eleição. Na verdade, mais exatamente aquilo que eu acabei de dizer. Uma quantidade grande de votos nulos, ela reforça o voto, o poder do voto daqueles que efetivamente escolhem algum candidato. Uhum. Então, por isso que a campanha, ela é bastante, ela pode ser bastante impactante, né? Porque as pessoas têm que ter essa consciência. Elas, ao votarem, por exemplo, nulo, elas simplesmente estão abrindo mão do seu poder eleitoral e abrem mão em favor de quem for lá votar em algum candidato, né? Então pense, para o eleitor entender um pouco melhor, né? Pensar no seu vizinho. Muitas vezes o seu vizinho, né, tem uma visão completamente diferente de mundo da sua. Uhum. Se você vota nulo, você está reforçando o voto dele, né? Pressupondo que ele efetivamente vá votar e tenha uma convicção sobre quem votar. Então a campanha do TSE é para fazer esse tipo de alerta, né? Nós estamos vivendo um momento importante, que é um momento, como sempre, de decisão de quem serão nossos representantes, né? E necessariamente esses representantes serão escolhidos, né? Seja para presidente, né, nos cargos majoritários, presidente, governador, senador, ou seja, nos cargos proporcionais, os deputados, né, federal e estadual. Uhum. Então é importante, e daí a campanha vem nesse sentido, né, de que a população seja melhor esclarecida sobre o voto. Isso não tem nada a ver com vamos dizer assim, um voto útil, né? São coisas distintas. Na verdade, é uma conscientização do poder do voto.
Claro, é. Voto útil é uma outra história. É, você faz uma... De toda forma, você está fazendo uma escolha. É diferente do que a gente está falando. Aqui é não participação, porque voto branco, nulo ou abster-se, não ir, né? É o não voto. Então, como diz o professor, os votos válidos é que vão, né, decidir as eleições. Portanto, quem dá o voto. Agora, tem gente que defende o seguinte, eu gostaria muito de ouvir o seu argumento, porque tem gente que está nos ouvindo e tá dizendo, votar em branco, votar nulo, né? O não voto é uma posição, estou irritado com a política, não quero fazer as minhas escolhas, não gosto de nenhum candidato, ninguém que está aí pode me representar. Há pessoas que defendem esta posição como um voto de repúdio, o não voto, né? Um voto não válido. Uhum. O que o senhor teria a dizer sobre isso também?
Olha, então, tecnicamente, quem se abstém de votar, ou seja, não comparece no dia da votação na sessão eleitoral, quem vota nulo e quem vota em branco, né, está fora do processo de escolha. São pessoas que optam por não participar do processo de escolha. Tecnicamente, o voto branco e nulo não são votos válidos. Né? A própria Constituição do Brasil diz que quem vota branco e nulo não tem voto válido. Né? Então, a pessoa precisa entender que está exercendo um tipo de opção que, do ponto de vista eleitoral, é considerada tecnicamente não válida, ou seja, não será computado no universo geral para fins de identificar, de contabilizar favoravelmente algum partido ou algum candidato o voto. Né? E nem sequer chega a prejudicar, não é? Quer dizer, isso também é importante que as pessoas saibam. Quando se vota branco ou nulo, isso também não prejudica, né? Muito pelo contrário, como eu disse, isso acaba fortalecendo o voto de quem efetivamente o exerce.
Quer dizer, então, um voto de protesto que não leva a nada, é isso?
Ele não leva a nada, a não ser, claro, né? Muitas vezes isso até tem acontecido em alguns casos, por exemplo, de eleições suplementares, que são aquelas eleições fora de tempo, porque houve cassação de algum candidato, enfim. Isso acaba demonstrando, pode demonstrar, como você mesma disse, a gente sabe, um certo tipo de protesto, mas não é vamos dizer assim, pode demonstrar essa visão de mundo que você acabou de expor, de uma certa indiferença política, de um protesto com a classe política que está aí ou que se candidatou, mas do ponto de vista prático, do ponto de vista útil, do ponto de vista funcional, né, não tem qualquer tipo de impacto. Né? Então isso é importante que as pessoas também se conscientizem, porque o voto não é só um direito, ele é um dever, as pessoas precisam, né, e o conselho é esse, que as pessoas conheçam os candidatos melhor. Né? Muitas vezes as pessoas protestam, dizem que são contra a classe política, mas sequer conhecem, não é, as propostas ou os candidatos em geral, né, muito menos em particular, não conhecem as propostas, não foram atrás. Então, o importante é que as pessoas tenham esse tipo de interesse. Para chegar a esse interesse, é preciso conscientizar para que as pessoas saibam, não é, o quão ruim pode ser o simples votar nulo, branco ou abster-se de votar.
De toda forma, é assumir uma posição, defender a sua posição, porque tem muita gente que quer dizer, se der errado, não participei disso, não votei, quer dizer, também não adianta nada, você fica completamente fora dessa participação. Agora, o que a gente vê, professor, isso está ligado um pouco, a gente fala da desilusão com a política, mas talvez não esteja apenas ali relacionado a esse fato, a outros fatores, né? O cidadão tem que ler um pouco, se informar, e a gente sabe o nível baixo de leitura, a informação que as pessoas têm, a maioria das pessoas tem, agora também com as redes sociais, não é? Nem todo mundo está dentro desse processo e a gente sabe da dificuldade das pessoas de entender, inclusive, o processo. Olha, são 6 escolhas que terão de ser feitas, né? Para algumas pessoas, isso é complicado. Então, aproveitando, inclusive, o seu guia de eleições, quer dizer, que dicas a gente pode dar para o eleitor, aquele que está interessado em participar minimamente, entender o processo, fazer suas escolhas, pode levar uma colinha ali em papel, né, que não vai ser mostrada a ninguém, obviamente, é sua, para ajudar na hora do voto, né, porque não é um processo tão simples para a maioria das pessoas.
Olha, não é um processo simples, digamos, pela questão da, até da quantidade de escolhas que tem que ser feitas e, portanto, da quantidade de teclas, né, que na prática vão ter que ser escolhidas ali na hora, na urna. Mas eu diria o seguinte, antes de mais nada, até porque a gente está falando de votos brancos e nulos, que é muito importante que as pessoas saibam. Se alguém, existem algumas condições na hora da votação, né? Então a pessoa tem que levar uma colinha, mas não pode ser no celular, isso é muito importante ser dito, né? Por causa da maior parte das pessoas hoje em dia acaba mesmo não usando papel e usa muito celular, mas um celular ele não pode ser usado na cabine de votação, né? Isso é proibido pelo Tribunal Superior Eleitoral, justamente porque isso pode, não é que necessariamente a pessoa vá violar, mas ela pode violar o seu próprio sigilo do seu voto. Isso pode estar demonstrando algum tipo de compromisso, né, espúrio com algum candidato, né, algum tipo de voto sob coação, que a pessoa tenha que provar depois que efetivamente votou em quem ela se comprometeu a votar antes. Então, é proibido. O que acontece se uma pessoa for flagrada, né, portando um celular dentro da cabine? Ela pode acabar, o mesário vai ter que registrar isso em ata, isso vai pro juiz eleitoral, né? O Ministério Público será acionado. Em tese, isso pode configurar crime, é claro que nesse caso é o próprio eleitor que vai estar manuseando, então isso acaba sendo relevado, mas o seu voto será nulo.
Uhum,
né? Então, o voto que ela tiver dado ali vai ser considerado nulo. Então, é importante que também se observe isso. Da mesma forma, se a pessoa for votar, vota nas primeiras opções, né, que a urna oferece lá, né, dos deputados. E depois sai da cabine sem votar nos demais, os demais também serão considerados nulos, né? Porque o mesário ali, para que o próximo, a próxima pessoa possa votar ou para que ele encerre a votação na zona, ele vai zerar ali a urna e os votos não computados serão considerados nulos.
Então, quer dizer, não dá para fazer pela metade, é isso? Não dá para fazer duas escolhas e não fazer as demais, é isso?
Isso, não pode levar nenhum elemento eletrônico, como câmera, celular, etc., porque tudo isso pode levar à nulidade dos votos daqueles que sabem que precisam e querem votar.
É uma dica importante.
É importante que, geralmente, né, a gente não chama atenção para isso, né?
Então faça a sua colinha se você tem dúvida, né? Se quer, não, a gente não vai memorizar, muita gente memoriza e muita gente não consegue, então facilita esse tipo de mais é papel, não pode celular e é reservado a você, né? Tudo isso pelo sigilo da sua escolha, o sigilo do seu voto. Você não precisa dizer a ninguém em quem você votou, não precisa provar a ninguém em quem você votou. O guia dá outras informações, professor? Que outras dicas importantes a respeito dessa escolha, hein?
Eu lembraria, é muita coisa, mas uma importante é de que a votação dos deputados, né, para deputado estadual e federal, que aliás começa como deputado federal e depois estadual,
sim,
ela é uma votação que a gente chama de majoritária. Então, quem vota num deputado, automaticamente está votando no partido, no respectivo partido, né? Então, isso é automático. A pessoa tem a opção de votar só no partido. Então, se ela digita só os primeiros dois números, né, e confirma quando ela estiver votando para deputado, é porque ela deu o seu voto apenas para o partido. Isso é muito importante porque o cálculo de quantos deputados cada partido vai eleger depende do número de votos que o partido recebeu. E a pessoa pode votar só no partido. Quando ela estiver votando para deputado, seja o federal ou estadual, se ela não quiser escolher um candidato específico, né, ela não precisa anular. Também não precisa votar em branco, né, ela pode simplesmente escolher o partido. Esse voto, então, ele vai servir para que o partido consiga alcançar um certo coeficiente, né, que eu chamo todo mundo chama, está no guia, que é o coeficiente eleitoral. Vai dizer o quanto cada partido recebeu de votos. Dependendo de quantos votos ele recebeu, o partido, é que a gente vai depois olhar qual vai ser o número de vagas que ele tem.
Sim.
E pelo número de vagas, o número de vagas vai ser preenchido aí sim, conforme a votação que cada candidato recebeu do partido. Se um partido tem 10 candidatos e ele, pelo número de votos que o partido recebeu, ele tem direito só a 2 vagas, vão ser os 2 candidatos mais votados do partido que vão ser considerados eleitos. Então, veja, o que eu estou querendo dizer só é que é muito importante que as pessoas saibam que elas não precisam votar em nulo ou em branco, não é? Se não tiverem um candidato. Elas podem votar só no partido quando a gente está falando da eleição para deputado, né? Seja o federal ou seja o estadual. E aí esse voto é importantíssimo para o partido. Tá? Se a pessoa vota no candidato, ela automaticamente já votou também no partido, que são os 2 primeiros dígitos na votação. Então, também já está computado para o partido. Isso é essencial. O modelo, ele é complexo, como você já havia dito.
É.
Né? A maior complexidade até reside justamente aí, nesses 2 cargos, dos deputados federal e estadual, porque é uma contabilização de votos feitas dessa maneira. Existem cálculos, né, de numeração, de número de votos concedidos ao partido para se chegar, então, a um número de candidatos eleitos em cada partido. Por isso, né, que é muito importante conhecer um pouquinho melhor, né, o funcionamento dessas escolhas que a gente faz.
Uhum. Muito bem, tá aí, portanto, na dúvida você pode fazer. Acho que todos os partidos têm candidato para todos os cargos. Imagina assim, se você vota num partido, por exemplo, que não colocou candidato a senador, por exemplo, isso pode acontecer, professor? Não sei, eu estou falando bem hipoteticamente, mas eu acho que todos...
Não, para senador não, isso não vai acontecer.
Não vai acontecer.
Não, porque o voto para senador não é majoritário.
Ah, sim, sim.
Desculpa, é majoritário, ele não é um sistema proporcional. Então, necessariamente só vão ser eleitos os senadores ou senadores que receberam as 2 maiores votações gerais. Então, isso independe do partido. Tá? O que eu falei vale só para os deputados mesmo, o deputado federal e o deputado estadual.
Muito bem. É um processo complexo, sim, para muitas pessoas, mas você pode usar esses recursos todos, essas dicas todas que demos, caso você queira fazer a sua escolha, né? Participar do processo e não deixar, como colocou a campanha do TSE, nas mãos de outras pessoas esta decisão. É exatamente assim, né, que o TSE diz. Quando você deixa de votar, são os outros que acabam escolhendo por você, o que a gente quis mostrar aqui, né? E não votar, abster-se, votar branco e nulo, não anula a eleição. Como é outra informação incorreta que circula muito pelas redes sociais. Isso não é correto. Os votos válidos, quem escolher as escolhas, né, os votos válidos vão definir os candidatos no próximo ano. Muito obrigado, professor André Ramos Tavares, do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da USP, autor do Guia das Eleições. Obrigada mais uma vez, professor.
Eu que agradeço. Muito obrigado também.